CBN, Política Regional, com Elcio Costa.
A participação do jornalista Elcio Costa. Daqui a pouco, Alexandre da Silva, Lecão, manda aqui. Elcio Costa, o jornalista que o povo gosta, e gosta mesmo de ouvir sempre o comentário do Elcio Costa aqui na nossa CBN, todas as quintas-feiras. De vez em quando, ele aparece aqui às segundas, para analisar a política nacional. É difícil, não, Elcio? A gente fala assim, quadro política regional, mas o momento é propício para falar do país todo, não, Elcio? Bom dia, meu amigo.
Bom dia, meu amigo Fernando. Bom dia a todo mundo que nos acompanha aí pela CBN. Olha, Fernando, fica difícil realmente falar de política regional com o Brasil assim, né, sob ataque radical de ponta cabeça. Mas vamos lá, porque nossa função é essa. Depois a gente dá uns pitaquinhos aleatórios. Nesse início do ano, a pergunta de US$1 milhão na política de São José dos Campos é a seguinte: qual o destino político de Eduardo Cury depois que ele deixar de ser deputado federal, que vai acontecer agora dia 2 de fevereiro? Cury teve 92 mil votos nas urnas de 2022, mais do que em 2018, mas foi vítima no Plano Nacional do enxugamento do PSDB, que previa fazer 10 deputados federais e fez só 3. Cury foi o quarto mais votado. Como suplente, ele pode, em 2024, esperar 2024 para, quem sabe, assumir uma vaga na Câmara Federal, caso algum deputado da bancada se candidate a prefeito e seja eleito. É um raciocínio simplista, mas é possível. Outra hipótese é ser convidado a ocupar um cargo público. Afinal, o Cury tem experiência, né? Foi secretário municipal, prefeito 2 vezes, deputado federal. E tem outra hipótese, que essa causa um frisson aqui na cidade, né? Ele pode disputar a prefeitura de São José dos Campos, enfrentando antigos aliados, o atual prefeito Anderson Farias e Felício Ramute, vice-governador do estado, responsável pelaquela manobra, aquele duplo twist carpado, aquela manobra que esfacelou o PSDB da cidade, sua ida para o PSD de Gilberto Kassab. Cury tem analisado esses cenários com bastante cautela, ele é um bastante detalhista nessas coisas, na realidade está decidindo o destino dele. Mas ele deu uma pista sobre o futuro numa entrevista à Record TV, no final de dezembro, quando ele disse que em 2024, né, ele e Emanuel Fernandes, uma figura mítica do Tucanato de São José dos Campos, bom, os dois vão se dedicar a incentivar o surgimento de novas lideranças políticas. Emanuel já fez curso de política aberto lá, né, com aulas no Vicentino Aranha, alguns antes da pandemia. Agora, o que significa esse formato novo de 2023? A gente não sabe na prática. De certo, a gente sabe que em 2024 a eleição promete, até porque as urnas de 2022 consolidaram algumas lideranças novas, né? Dr. Elton já foi eleito deputado estadual, Letícia Guiar teve uma excelente votação, foi reeleita deputada estadual, e eles terão certamente influência nas eleições municipais. Tudo isso somado, misturado e chacoalhado mostra que 2024 vai ser um ano quente, como deve ser quente o caminho daqui até lá. Agora, voltando ao Eduardo Cury, que é minha análise focada nele, seu futuro político também passa pelo próprio futuro do PSDB enquanto partido, né? Que é bastante incerto. Qualquer que seja o caminho, eu desejo a ele boa sorte. Como diz Emanuel Fernandes, vou citar o Tucano mora em São José dos Campos. Emanuel gosta de citar Guimarães Rosa, né? O sapo não pula por boniteza, mas pula por precisão. Isso é por necessidade. Essa vai ser mais ou menos a linha que deve seguir Eduardo Cury. Nesses tempos de turbulência, acho que o deputado vai fazer falta, se ficar fora da política, aqui ou em Brasília, com seu jeito positivo de atuar politicamente. E nessa entressafa atual, Fernando, boas lideranças não podem ficar fora do jogo, né?
E é uma situação da qual, né, a gente comentou aqui em várias oportunidades, você conversando com o próprio Eduardo Cury e outros prefeitos da nossa região. Eu confesso a você, viu, Elcio, e vou falar de novo para o ouvinte CBN, teve uma expressiva votação A questão do PSDB que você citou, né, que o PSDB, que esperava 10, fez apenas 3 deputados, né, e o Cury foi o quarto mais votado, mas não dá para aceitar como que a cidade e a região... Tudo bem, foram 98 mil, mas poderiam ter sido 200 mil votos, no mínimo, para o Eduardo Cury, que já fez tanto pela região do Vale do Paraíba. Havia essa possibilidade, não só do Eduardo Cury, mas também de fazer mais deputados, tanto estaduais e federais aqui da nossa região, não, Elcio?
É, na realidade, nós continuamos subrepresentados politicamente no Legislativo Estadual e no Legislativo Federal. O Vale tem potencial para eleger 5 deputados estaduais, 3 ou 4 deputados federais. Nós estamos com 2 estaduais, continuamos com a bancada que é atual, né, que na realidade hoje nós temos 2 deputados, e vamos continuar com 2 deputados. E na esfera federal nós tínhamos 2, vamos ficar com 1 só, é pouco. Agora, Fernando, eu gostaria de fazer 2 registros aqui, 2 registros importantes nesse comentário, que acho que são interessantes da gente colocar em discussão. Primeiro que o Diário Oficial do Estado hoje trouxe uma portaria, revogando uma portaria de ontem, que causou bastante polêmica, que foi a indicação pelo governador Tarcísio de Freitas de seu concunhado, o Maurício Pozobon Martins, para o cargo de assessor especial do governador, um salário de R$ 21 mil. Essa portaria foi bastante repercussão, junto também com outra portaria que o governador nomeou o cunhado do ex-presidente Jair Bolsonaro, irmão da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o Diego Torres Dourado, também para o cargo de assessor especial do governador 2, nível 2, um salário um pouco menor de R$ 19 mil. A portaria de hoje revogou a indicação de Maurício Pozobon Martins, também pela repercussão e porque algumas decisões jurídicas recentes ligam que cunhado com cunhado significa encargos diretos, né, do detentor do executivo, significa nepotismo. Por que que Maurício Pozobon tem a ver com a gente? Maurício Pozobon Martins é o dono do apartamento aqui de São José dos Campos que Tarcísio de Freitas usou para justificar o seu domicílio eleitoral no estado de São Paulo, uma condição básica para que ele pudesse vir a ser candidato a governador pelo Republicanos. Lembra que a gente já discutiu isso aqui várias vezes, né? O PSOL, inclusive, entrou junto ao TRE para tentar impugnar a candidatura de Tarcísio, dizendo que o domicílio eleitoral era fake, era falso. O TRE confirmou o domicílio eleitoral de Tarcísio, ele pôde se candidatar e foi eleito. Então, dessa forma, essa questão, fica o registro, né, da nomeação e da desnomeação do concunhado do governador Maurício Pozobon Martins, né, jogando por terra uma máxima da política brasileira histórica, cunhada por Leonel Brizola lá mais de 60 anos quase, que cunhado não é parente, né? Brizola era cunhado de Jean Goulart, queria ser candidato a presidente, não podia por causa disso. Ele falou: cunhado não é parente, Brizola para presidente. Pelas últimas decisões judiciais e pelo bom senso, cunhado virou parente, com cunhado também, e aí houve a revogação dessa portaria do dia anterior. A outra coisa que vale a pena pontuar é que nas manifestações de Brasília, eu abri falando sobre isso, né, que o Brasil ficou de ponta cabeça aí desde domingo, acho que muita gente estarrecida com as imagens que vieram de Brasília. Um balanço geral mostra que 4 pessoas ligadas ao Vale do Paraíba estão entre as mais de 1.159 pessoas detidas em Brasília pelos atos terroristas de domingo. Isso não quer dizer que a pessoa seja terrorista, ela vai responder a um processo, etc. Isso aí vai ser, essa decisão cabe à justiça. Esse processo tem que ser um processo legal, é direito de defesa, todo o procedimento que garanta que a justiça realmente tome uma decisão soberana. Então, são 4 pessoas da região, é um homem e 3 mulheres. O homem é o Edson Campanha, de 62 anos, de Caraguá. Falam que ele não reside mais em Caraguá, ele está em, acho que em Libeira, se não me engano. Depois, 3 mulheres. Aletéia Soares, de 48 anos, de São José dos Campos, a Letícia Santos, de 30 anos, de Taubaté, e uma professora chamada Marisa Fernandes Cardoso, de 54 anos, de Guaratinguetá. Então é feito o registro, isso tem sido divulgado por diversos órgãos de imprensa, assim como três empresas de ônibus da região, empresas de fretamento de ônibus, foram citadas também na lista de empresas que tiveram veículos registrados em Brasília neste último final de semana, né? As empresas alegam que, na realidade, elas são veículos contratados, muitas vezes não se sabe qual é o destino do veículo ou não, ou o objetivo do veículo, do transporte ou não. Mas fica o registro dessa participação da região nesse processo todo que a gente viu em Brasília no último domingo, que foi bastante lamentável.
É uma série de ações também, decisões que ainda serão tomadas. A gente sabe que tem, né, o afastamento do governador do DF, a questão do Anderson Torres, investigações sobre os empresários que são donos, né, das empresas de ônibus que levaram a grande maioria para o Distrito Federal. A liberação, né, de algumas pessoas que estavam lá detidas, né, estavam presas, né, pessoas com determinada idade, com problemas de saúde, acompanhadas de filhos. Mas uma coisa é certa, né, o que deve e precisa ser feito é uma investigação completa para se ter uma ideia, para se ter uma certeza do que realmente aconteceu lá em Brasília. Já disse isso aqui, repito, o Elcio também concorda comigo, você tem todo o direito de ser contra, de ter uma opinião divergente em relação a outra pessoa. Só não tem o direito de agir da forma como muitos agiram no último final de semana lá na capital federal. De resto, tudo tranquilo, podemos passar a régua. Como é que tem aquele personagem da escolinha do professor Raimundo? Fecha a conta e passa a régua, Elcio.
Fecha a conta e passa a régua. Dia 15, já falei, estreia o Corinthians no Paulistão. Estou na minha expectativa da gente estrear bem. Se bem que toda vez que a gente estreia contra o Bragantino, a gente leva um chocolate, né? Nos últimos, pelo menos na minha memória, né? Nós tomamos algum chocolate. Mas tudo bem. É importante que o Corinthians faça um bom campeonato. Vamos ver como é que a gente consegue terminar, pelo menos, esse Paulistão. O Corinthians é o maior campeão da história do Campeonato Paulista. Vai continuar sendo independente do resultado desse ano, porque os outros nossos adversários estão muito, muito, muito lá atrás.
Muito. Tem um detalhe, viu, Elcio? Eu vi ontem, né, a apresentação essa semana do Fernando Lázaro. Bom, para fechar sua participação, contudo, eu acho que ele está certo e eu acho também que os melhores têm que jogar. O Corinthians perdeu grandes oportunidades no ano passado porque o Vitor Pereira fazia lá, vamos fazer um revezamento, joga meio time agora, poupa alguns, porque o pessoal aqui está um pouco mais de idade, um pouco mais velho, mas eu gostei porque ele colocou no papel qual é o time ideal dele. Então você coloca lá, Cássio no gol, Fagner, Balbuena, Gil, Fábio Santos, Fausto Vera, mais aquele menino que veio do Inter lá, que agora me falta o nome, né? O Renato Augusto no meio de campo, Roger Guedes e Yuri Alberto. É um time totalmente experiente, é o que precisa. A gente gosta, garotada, alguns têm talento, mas não é tanto talento assim também. É bom ter essa rapaziada um pouco mais responsável. Os velhinhos são mais responsáveis, viu, meu amigo Elcio?
Alguns são, alguns não, viu? Isso eu tenho. Olha, pelas imagens que nós vimos de Brasília no último final de semana, tinha uns velhinhos meio radicais lá, uns velhinhos e umas velhinhas meio radicais. Eu até tomei um susto. Mas o time do Corinthians é um time básico, é um time forte, experiente. Acho que dá para entrar uma garotada para mesclar bastante em alguns jogos, no segundo tempo. Você esqueceu de citar o Maicon, que está voltando, é um excelente jogador, conquistou títulos pelo Corinthians, um cara, uma cria nossa que voltou, e está voltando ao time, né, mas machucou no ano passado. E eu espero que o Campeonato Paulista seja bom, que os times paulistas encarem o Campeonato Paulista como um campeonato sério, Né? Muita gente fala que tem que acabar com os regionais, eu acho que não tem, muito pelo contrário, o campeonato regional ele dá uma cor fantástica ao futebol brasileiro, o campeonato paulista, o campeonato carioca, né? Um Fla-Flu decidir na Taça Guanabara, por exemplo, ou um Vasco e Botafogo decidir na Taça Rio, leva a torcida, empolga a cidade. O campeonato mineiro também, que é bastante disputado. Então, os regionais acho que têm que ser valorizados. Espero que Corinthians, o meu time do coração, Palmeiras, São Paulo, Santos e todos os outros times que compõem o Paulistão façam um bom campeonato, a gente veja um bom futebol. Não é só de Copa do Mundo que vive o futebol brasileiro. Acho que a gente tem que encarar isso e trabalhar, inclusive, que o futebol brasileiro se fortaleça. O campeonato regional ajuda a fortalecer o campeonato brasileiro.
Com certeza absoluta. Elcio Costa, um grande abraço, uma ótima quinta. Até semana que vem, Elcio.
Até semana que vem, tomara que eu não seja convocado para segunda-feira estar na CBN, né? Porque quando eu vou na segunda-feira na CBN, ou é uma coisa muito grande, como posse de presidente ou governador, ou é tumulto, né?
É
Então,
tumulto,
como não
né?
está prevista posse nenhuma, se eu estiver aí na segunda-feira, porque teve tumulto. Espero que eu não esteja aí. Apesar de gostar muito de aí, o café é bom, você, o Paulinho, são simpáticos, mas olha, depois desse domingo, tomara que a gente tenha um sosseguinho no final de semana.
Aqui, ó, o Alexandro Silva colocou mesmo, o Elcio Costa, jornalista que o povo gosta. Bom dia, corintiano, disse o Alexandro da Silva. Um grande abraço, viu, Elcio? Até a próxima.
Até a próxima, meu amigo. Até a próxima. Até a próxima, Alexandre.
Muito obrigado ao Elcio Costa participando conosco do quadro CBN Política Regional.